UFMG Educativa, no Carnaval 2010.
Referência do Carnaval brasileiro, as escolas de samba surgiram por volta de 1920, junto com o samba moderno. Naquela época, sambistas do bairro Estácio, no Rio de Janeiro, fundaram a primeira escola de samba, conhecido como Deixa Falar. Um passo decisivo na história da festa brasileira. Hoje você vai acompanhar a evolução dessas agremiações que passaram de modestos blocos carnavalescos a verdadeiras instituições nacionais capazes de gerar emprego e renda. A reportagem é de Bárbara Campos.
Elas nasceram nos subúrbios do Rio de Janeiro e por muito tempo foram rejeitadas pela elite que se divertia nos luxuosos bailes de máscaras. Os integrantes das escolas de samba eram na maioria negros que se reuniam no alto dos morros cariocas para cultivar a dança, o samba e outros costumes herdados da cultura africana. Sim, as escolas de samba, hoje vitrines do carnaval brasileiro, tiveram suas origens nas camadas mais pobres da população e já sofreram até com a repressão policial.
O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na carioca tem uma roleta para se jogar.
O primeiro samba brasileiro oficialmente gravado foi pelo telefone, composto em 1916 pelos sambistas Ernesto dos Santos, o Donga, e Mauro de Almeida Silva, antes mesmo do surgimento das escolas de samba. Por volta de 1920, pequenos blocos e cordões começaram a desfilar pelas ruas da periferia carioca, atraindo a atenção dos moradores. Com o passar do tempo, surgiu a ideia de uma disputa entre esses grupos, em que as pessoas, de forma mais organizada, pudessem dançar embaladas pelo samba. Naquela época, em função da proximidade das rodas de samba com uma escola regular, os sambistas eram tidos como professores ou mestres. Daí o nome escolas de samba.
Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou.
A primeira disputa entre as escolas de samba aconteceu em 7 de fevereiro de 1932, no Rio de Janeiro, e foi organizada pelo jornalista Mário Filho. A ideia deu certo. Já na década de 50, a classe média passa a frequentar o ensaio. Pouco mais tarde, a chamada alta sociedade se rende à popularização crescente e também passa a assistir aos desfiles. Hoje, o carnaval é uma festa democrática. Seja nos sambódromos ou nas ruas, a festa é capaz de reunir num só lugar pessoas de todas as classes, credos e cores, ainda que apenas nos dias da comemoração, como destaca a professora de História da Universidade Luterana do Brasil, Iris Germano.
Pobre vive com rico, o negro com branco, todo mundo indiferenciado, o homem se veste de mulher, brincando também a festa, todo mundo convivendo numa boa. E isso é permitido naquele momento, mas depois, né, retorna tudo para o seu cotidiano de novo. Então ela é um evento extraordinário, porque termina o carnaval, volta tudo para o seu lugar. As hierarquias, elas já são efetivadas.
Ao final dos anos 80, as escolas de samba já eram instituições capazes de atrair turismo, inclusive estrangeiro, e gerar nada menos que 30 mil empregos. Para Paulo Miguês, pesquisador de estudos da cultura da Universidade Federal da Bahia, a seriedade com que as escolas de samba passaram a encarar o concurso e a dimensão que os desfiles tomaram no país são fatores que devem ser considerados como uma consequência natural e positiva.
Que é impossível a gente imaginar a possibilidade de uma festa com tamanha presença na vida brasileira, especialmente em algumas cidades, e com tamanha importância, não ter sido alcançada pelas práticas de mercado, não ter sido alcançada pelas práticas, pelos esquemas de mídia. Eu vejo isso como uma consequência natural, um processo natural de desenvolvimento.
Ouça o rufar dos tambores no conjunto Santa Maria.
Gerando emprego ou não, as escolas de samba são diversão garantida. tanto para os integrantes quanto para os espectadores. A tradição é carioca, mas as ladeiras históricas de Minas também se rendem ao samba. Em Sabará, a Escola Rancho das Flores lidera o carnaval desde 1972. Antônio de Farias, presidente da agremiação que reúne cerca de 350 integrantes, conta que mesmo com a concorrência, a tradicional Rancho das Flores continua sendo a preferida dos foliões.
Ela é a escola mais popular que tem aqui, né? É uma escola que tem torcida própria, então é a escola querida de todo mundo.
Bárbara Campos para o FMG Educativo.
A série sobre as origens do carnaval teve produção de Bárbara Campos, coordenação de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Tiago França. Você pode conferir as 5 reportagens no site www.fmg.br/radio.